Ah, muamba.
Adoro muamba.
Os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da Borges, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.
Olá, ouvintes! Está no ar mais uma edição do Muamba, aqui na Rádio da Universidade. Carnaval e conhecimento nos 1080 AM. Eu sou o Ed Dutra, estou aqui na apresentação de mais esta edição do nosso programa Muamba. Eu sou um rapaz negro, tenho cabelos brancos, estou vestindo hoje uma camisa verde, calça jeans e não estou sozinho. Está comigo meu amigo querido Gugu Lacerda.
Olá Ed, olá ouvintes, mais uma vez nós estamos aqui para mais um desfile do Muamba. Então... sou um homem negro, de cabelos curtos, castanhos escuros, a barba no mesmo tom, porém um pouco grisalha, uso óculos, hoje estou vestindo uma camiseta marfim, calça jeans preta e tênis verde musgo.
E hoje aqui com a gente, nesta edição do Muamba, nós temos o Cauê Kamal. O Cauê que é formado em Educação Física aqui pela URGS e atualmente é estudante de Direito na Universidade, membro do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito. Cauê, bem-vindo ao Muamba.
Muito obrigado, Ed. Gostaria de cumprimentar o Ed, agradecer o convite, cumprimentar o Luiz Augusto Lacerda, meu irmão, agradecer o convite também. Meu nome é Cauê Kamal, né? Eu sou um homem negro. Estou vestindo uma camisa vinho, bordô, uma calça preta, sapatos marrons e cabelos pretos.
Cauê, a gente tá num programa aqui de carnaval, a gente vai falar de carnaval, óbvio, e depois eu quero falar um pouquinho contigo também sobre essa trajetória no estudo e na pesquisa com relação às questões antirracistas aqui da universidade. Mas vamos falar de carnaval. Como é que o carnaval chega na tua vida?
O carnaval, para mim, chegou, na verdade, na década de 90. Né? Eu sou... de 88, 37 anos, e eu lembro sempre o carnaval no centro de Porto Alegre, isso é uma breve lembrança que eu tenho, Imperadores do Samba, Basdargê, Restinga, Dona Leopoldina, Zona Norte, os Comanches, né? Então eu lembro, eu morei no Partenon na minha infância, né? E eu lembro sempre nas sextas-feiras, isso é uma lembrança, uma nostálgica que eu tenho, na hora que eu ia dormir, eu lembro da voz do Jajá puxando os Comanches. Isso é uma lembrança muito nostálgica que eu tenho. Né? Sexta-feira, eu acho que eu tinha meus 11, 12 anos, e eu sempre lembro de quem é essa voz, né? E eu tenho essa lembrança do Jajá puxando, né? O intérprete aqui, o Jajá, puxando a nação comancheira, né? E também lembro que eu sempre passava saindo do Partenon, saindo da Vila São José, que foi onde eu me criei na minha infância, né? Meus pais, meu pai, minha mãe, enfim, minha irmã. Eu sempre passava pela quadra das Filhos da Candinha, né? Quadra sempre na saída ali do Partenon. Então, são lembranças que eu tenho da minha infância, enfim. Lembro também da Imperadores do Samba. Tinha um mestre de bateria magrinho, um olho estalado, né? Chamado Neri Caveira.
Então, pouco conhecido, né?
Então, são essas lembranças fotográficas, né, que eu tenho da infância e depois, claro, posteriormente na adolescência. Enfim, hoje ainda na adolescência, não, brincando, com 37 anos já. Adolescência não mais, já adulto, né? Então são essas lembranças que a gente tem muito feliz, assim, do carnaval.
Mas quando criança tu já chegaste a participar ou ficava apenas na observação ali com a família?
Enfim? Eu sempre fiquei mais observando, né? Sempre fui de observar mais, assim, na minha adolescência, enfim, na minha infância. O fato de eu estar mais próximo, assim, do carnaval e ir mais às quadras dos escolas de samba, acho que... isso foi depois da minha adolescência, já na juventude, já. Depois dos 20 anos é que eu comecei a frequentar mais as quadras, né? Para olhar os ensaios, enfim, contemplar os ensaios das escolas de samba, né? Bambas da Orgia, Imperadores, enfim, a Quarta Nobre, né? A Quinta e Azul e Branco. Então, são lembranças que eu tenho até hoje, enfim, e frequento aí, né? Sou um admirador do carnaval, não sou uma pessoa que está por dentro de alguma gestão ou direção, mas eu sou um admirador e entendo que o carnaval, sim, é pedra fundamental na nossa cultura, né? E o quão é forte o nosso carnaval aqui em Porto Alegre, né? O quão é forte, o quanto é importante nós mantermos, talvez, eu observando de fora, né? A identidade própria do carnaval de Porto Alegre. O que é o carnaval de Porto Alegre é de Porto Alegre, né? Talvez o que seja o carnaval de São Paulo é de São Paulo, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. É, o nosso carnaval aqui ele tem uma força muito grande trazendo essa marca.
Antes de passar a palavra para o Gugu, quero pegar um gancho nisso que tu falasse. Claro que quando criança, muito jovem, tu ainda não tinha essa noção, mas agora... Né? Já, no auge da adolescência dos 37, brincando, mas agora quanto um homem adulto, enfim, com todo o conhecimento que tu tens, né, de vida, de instrução, de cultura, enfim, olhar o carnaval hoje, a importância do carnaval hoje para as comunidades, citasse ali, né, que tu cresceu na comunidade do Partenon, Vila São José, que é uma comunidade muito forte, inclusive, né, de samba, né, uma forte presença da população negra. Como é que tu enxerga o carnaval e a importância do carnaval da escola de samba para essas comunidades?
É exatamente essa a questão, né? Nós temos que entender o carnaval como um braço para manter uma soberania de um povo, né? Eu vi uma frase esses dias do Silvio Almeida falando sobre isso no podcast, né? A importância da cultura para um povo, né? Que a cultura não é só talvez a questão artística, claro que isso já é muito grande, né? Mas o tamanho disso atinge uma proporção que acaba sendo interseccional a outras áreas, né? E o quanto isso influencia para uma criança, para um adolescente na formação, né? Sua formação pedagógica, enfim, ensino educacional, qual a colaboração que isso tem para nós, né? Então, acho que é trazer muito o que... é fazer um vínculo até do que apresenta o Abdias no quilombismo. A Abdias traz a importância de nós mantermos a nossa soberania com a nossa cultura. O que é nosso, o que é criado aqui em Porto Alegre, né, no paralelo do 30. Então, eu acho que é isso. A escola de samba, ela vai além, ela vai além talvez só do samba. O samba já é algo muito grandioso, né? E é como é complexo falar sobre o samba, é como falar do negro em 100 páginas. Não é impossível, né? É impossível falar do samba, talvez, em 100 páginas. Acho que isso exige um livro de 1000 páginas para cima. Né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que a escola de samba, ela acaba sendo interseccional e atravessando outras formações, né? para uma criança, para uma jovem negra, negro, de uma comunidade. E isso é uma fonte de inspiração, de propulsão para outras áreas e para um desenvolvimento nacional, enfim, social, né? Que a gente tem que ter.
Bom, e aí então, meu irmão, nós estamos falando de um estudante de direito, né? Ou com um estudante de direito, e sabemos que o curso de direito ele está ligado à transmissão de um ensino muito rígido, né? Muito formal. Mas nós temos na nossa tradição, nós possuímos na tradição da sociedade negra, vários expoentes, vários negros expoentes do direito, vários negros carnavalescos expoentes do direito, ou foliões, melhor dizendo, né? E algum tempo atrás, tu e o professor Silvio Almeida me chamam para integrar o núcleo de pesquisa antirracismo da Faculdade de Direito, alegando que o direito ele é plural. E foi algo que me deixou muito surpreso naquele momento. E quando eles falam que o direito é plural, eles me chamam porque eu sou um representante negro das artes dentro da universidade. E aí eu te pergunto, o papel do direito, das ciências jurídicas e sociais, no carnaval, como é que tu enxerga isso?
Bom, lembrando, né, essa é uma lembrança muito boa que a gente tem e a gente vai levar para o resto da vida, né? A questão da formação do Núcleo de Pesquisa Antirracismo, né? Da fundação que foi feita pelo Lúcio Almeida, né? Nosso o nosso amigo.
Perdão, eu falei Silvio Almeida.
Falou Silvio, mas era
perdão, Almeida. Perdão, meu amigo. Lúcio Almeida.
Os dois são Almeidas, os dois são parceiros, enfim. E fundado pelo Lúcio, mas também hoje já coordenado pela professora Valdete Severo, né? Professor de Direito de Trabalho, hoje também coordenação discente da aluna Raíssa Maiara e da aluna e da doutora Brenda IP, né? E então, o papel do núcleo de pesquisa, né? É isso, né? Tu quer saber?
O papel do direito no carnaval.
No carnaval.
Isso. A contribuição.
Eu entendo que o direito ele tem um papel obrigatório de regulamentar e proporcionar a legalidade para o carnaval. É, quando a gente fala em legalidade, a gente fala em direitos fundamentais. A gente fala em Constituição Federal. É. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar, o direito vinculado à arte e à cultura. Né? Qual a importância de trazer, de legalizar isso? Né? Qual a importância de validar um desfile, uma sequência de desfiles de escola de samba? Qual a importância de validar um espaço para um desfile de escola de samba? De validar o espaço para a ocupação, para a preparação de um desfile de escola de samba? Eu acho que é muito por aí. O direito ele tem esse papel de validar, de trazer, de proporcionar a legalidade através, claro, dos seus operadores do direito, né? Mas justamente esse é o papel do direito, né? E isso é de direito, a cultura ela é fundamental para a população, enfim. Sem cultura a gente não desenvolve economicamente, né? A importância, esse é um vínculo, o pessoal às vezes não faz um vínculo forte, né? O desenvolvimento econômico e o carnaval. A importância do carnaval e o desenvolvimento econômico, né? Certa vez eu peguei um Uber, nunca me esqueço disso, há uns 3 anos atrás, e estava na época do carnaval de Porto Alegre. E ele falou assim para mim, eu não gosto de carnaval. E eu disse assim, bom, o senhor gosta de dinheiro, né? E ele me olhou assim, eu disse, o senhor tem noção da importância do carnaval para o desenvolvimento econômico dessa cidade de Porto Alegre? Do quanto o senhor pode ganhar, enfim, quanto motorista de aplicativo, enfim, trabalhador informal. Então, a importância econômica, por mais que a pessoa não tenha contato com o carnaval, as pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? Então, eu acho que esse é o papel do direito, né? A legalidade em proporcionar para a população, enfim, esse espaço, né? A importância do espaço, importância dos barracões, a importância de uma estrutura decente para as escolas. É isso, esse é o papel do direito.
Tu traz uma questão que, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que o direito ele está muito, muito, ele tem que estar muito próximo, né, com a elaboração e execução de políticas públicas de garantia, como tu falaste dos direitos fundamentais, enfim, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Assim, o Carnaval de Porto Alegre, a gente vive momentos de pequenos progressos e alguns momentos de retrocessos. Uhum. Né? A gente está numa, digamos, do ano de 2004 para cá. Falo 2004 porque foi o ano que inaugurou Porto Seco, então nessa nova era, né, do Carnaval de Porto Alegre. A gente já teve momentos de baixa e elevação. A gente está no momento de retomada. Também tivemos uma pandemia, enfim. Né? Mas é uma retomada, e aí opinião minha, Edson, é uma retomada que ainda não me parece uma retomada que nos garanta algo de longo prazo. Uhum. Né? É um carnaval que ele acontece sempre de um ano para o outro. A gente não consegue fazer uma projeção muito grande. Contínua, exato. Obrigado, Gugu. Claro que tem diversos fatores nisso aí, mas creio que talvez o direito aliado a políticas públicas que consigam garantir isso facilite, né, para que o carnaval tenha uma continuidade. Tô certo no meu raciocínio?
Com certeza, né? Com certeza, Ed. E me vem à mente uma lei específica que existe e que traz o incentivo da cultura. Né? Claro que eu não sou um carnavalesco, eu não sei assim, eu digo, o carnaval ele não é negro africano, né? Corri se eu estiver errado.
Correto. Sim,
é isso, né?
Isso aí.
Mas ele está vinculado diretamente ao negro no Brasil. Né? E por estar vinculado, ele está vinculado diretamente a uma lei que já foi promulgada, né? Já foi validada há muitos anos atrás, que é a Lei 10.639. Então nós temos que pensar isso como uma base. A Lei 10.639, por exemplo, Ed, que é o que está de encontro com o que está falando, ela obriga o ensino da cultura africana, da cultura afro-brasileira, nas escolas. Ok, ótimo isso. Aí nós temos que pensar na aplicação da lei. A lei é bem aplicada? Não, a lei não é bem aplicada. Entende-se por pesquisa, e nós já temos isso como pesquisa, né? O Tribunal de Contas da União aqui do Estado do Rio Grande do Sul, acho que foi o único tribunal do Brasil que fez esse tipo de pesquisa, pesquisou e perguntou às escolas municipais se a Lei 10.639 ela era bem aplicada. 90% das escolas respondeu que sim, que a lei é aplicada. Como assim a lei é aplicada? Não, então tem alguma coisa errada aí. Se quem está na estrutura dessas escolas entende que a lei está sendo aplicada por trazer a questão do negro apenas em novembro ou em um dia, nós temos um erro. Nós temos um erro grave aí, na verdade. Então, o que eu quero te dizer, Ed, trazendo a questão da lei como exemplo, é que é justamente isso. Se nós temos uma lei que já foi validada, que não tem uma aplicação fidedigna como tem que ser, então nós temos um grande problema. Então nós esbarramos na questão de vamos ver o que vai acontecer amanhã. Né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. E aí, claro, vocês, o Luiz Augusto Lacerda, que é Gugu, que é carnavalesco, enfim, quem é das escolas, acaba tendo que resistir a cada momento, né? Persistir a cada momento, ser teimoso a cada ano, né? E a lei que deveria trazer isso e atender a base para trazer uma consciência cultural, ela acaba não atendendo toda uma população. E como ela não atende, ela é ineficaz. Mas ela não é ineficaz, né? Pela doutora Petronilha, que foi quem promoveu a lei, que foi quem idealizou a lei. Bem pelo contrário, ela é ineficaz porque a estrutura é racista.
E impede a sua aplicação plena.
Então, vejam qual a complexidade que nós temos. Vejam a complexidade disso. E me corrija se eu estiver errado, mas o único tribunal de contas de todo o país que fez uma pesquisa como essa foi o do Rio Grande do Sul. E foi, acho que, com o doutor Jorge Terra.
Perfeito.
Então, vejam a gravidade que nós temos sobre isso. Vejam a gravidade que nós temos sobre isso. Né? A não aplicação de uma lei que promove a cultura afro-brasileira, mas que, na verdade, que se diz numa pesquisa, ok, ela é aplicada, mas, na verdade, ela não é aplicada.
Ou é mal aplicada.
Mal aplicada. Então, nós esbarramos nisso ainda. O racismo, ele é mutável, né? Como o racismo é mutável, e então nós temos também que entender e ser mutáveis dentro da nossa luta, da nossa resistência, enfim, né? E o carnaval também tem que ser mutável, eu garanto. Então é isso.
O Cauê falou de carnaval mutável e eu faço uma ligação com o samba, né, que ele traz aqui para a gente ouvir no Muamba, que foi do carnaval de 99, que é considerado um dos grandes carnavais que a gente teve aqui em Porto Alegre, né, um marco na história do carnaval de Porto Alegre. E a gente vai ouvir o samba enredo de Imperadores, o samba, no carnaval de 99, a lenda do arco-íris, compositores Alessandro Antunes, Leandro Antunes e Paulo Neves, na voz do intérprete Sandro Ferraz.
Todo mar vermelho e branco vai dizer o que o quê? Eu quero ouvir!
Sou imperador até morrer.
Esculiba! Imperadores do meu coração, na cabeceira, no céu surgiu e reluziu um show.
sete cores dando a paz e alegria. O bate que vem, uma mensageira anunciar que se para a profecia deixa Oxumaré abençoar. Em sete cores dando a paz e alegria. Pode chover vento, pode raiar o sol, e meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais que paixão, imperadores do meu coração.
E pode chover!
Pode chover vento, pode raiar o sol, e meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais que paixão, imperadores do meu coração.
Na cabeceira,
no céu. Aliança da amizade pela mão do Criador. Ó pequeno duende, a você ofereço o elo mágico do amor. Aliança da amizade pela mão do Criador. E os árabes diziam, oh, que o mundo era uma branquidão sem fim.
Olha ali, olha lá.
E Alá, você deu as sete luzes, o poder de beleza. A esquerdejou a natureza, deu ao ser ao azul anil. Entre flores violeta, o amarelo sol surgiu. Ao horizonte um laranja tão sutil. A mensageira anunciar que se para a profecia deixa Oxumaré abençoar. Tem sete cores dando a paz e alegria. A mensageira anunciar que se para a profecia deixa Oxumaré abençoar. Tem sete cores dando a paz e alegria. Pode chover vento, pode raiar o sol, que meu arco-íris nunca para de brilhar. Vermelho é força, é mais que paixão.
A gente ouviu o samba enredo de Imperadores do Samba no Carnaval de 1999, com o enredo A Lenda do Arco-Íris. Os compositores Alessandro Antunes, Leandro Antunes e Paulo Neves, e o intérprete Sandro Ferraz. Cauê, por que esse samba? Quais as lembranças que ele te traz?
Não, primeiro, por que esse samba? Porque eu sou Imperadores, né?
2-1 aqui no estúdio.
Eu sou Imperadores. Eu gosto de todas as escolas, tá? Eu não sou. Em relação a paixões, né? Eu vou abrir que eu sou mais. A minha paixão futebolística é maior, né? Eu sou muito internacional também, eu sou torcedor internacional. Mas eu gosto muito de Imperadores, me identifiquei pelas cores, enfim, pela questão da escola, da identidade. Mas eu gosto muito de Bombas do Gia também, da Restinga, estado maior da Restinga. Mas isso remete à minha infância, né? Em 1999, eu tinha 13 anos. E eu lembro desse samba muito bem, a Santo Ferraz puxando. Aqui no Lago de Patur, né? E um samba muito bonito, né? Acho que o Imperador foi campeão esse ano, não foi?
Não, foi vice-campeão.
Foi vice-campeão. É, então, são momentos assim que eu lembro, assim, né? Festa de Batuque também, tenho lembranças breves de 95, né? Então, esse samba ele me remete à minha infância, né? Eu tenho uma memória afetiva com esse samba, né? De Imperadores do Samba.
Vamos seguindo na pauta que a gente estava falando antes, que eu gostei muito quando tu trouxesse a respeito dessa questão das leis e a ineficácia das leis. E aí eu quero falar também sobre o teu pertencimento, né, tua entrada no núcleo de pesquisa antirracista aqui da URGS, para saber primeiro como funciona o núcleo, qual o papel do núcleo de pesquisa antirracista. Ele serve apenas para o direito, ele serve para toda a universidade, para a comunidade como um todo, como a comunidade acessa os trabalhos do Núcleo. Conta um pouquinho pra gente.
Claro. Bom, o Núcleo de Pesquisa Antirracismo ele foi fundado no dia 24 de março de 2021. Né? É fundado pelo professor Lúcio Almeida, né? Junto com estudantes, né? Um coletivo, nós chamamos ele de Quilombo Acadêmico. Né? E hoje ele é coordenado pelo professor Valdete, né, Severo, coordenado pela coordenação discente pela aluna Raíssa Maiara e pela doutora Brenda IP. Né? E ele tem várias vertentes. Né? O núcleo ele busca atender a pesquisa, o coração do núcleo é a pesquisa, E nós sentimos essa necessidade dentro da universidade por entender, claro, que o racismo ele é estrutural, né? Como nós já sabemos, enfim, falamos, né? E por ser estrutural, ele está ocupando as instituições, né? E na Universidade Federal, por mais que seja uma universidade pública, nós sabemos que ainda temos muitas barreiras, né? Paredes, né? Paredes racistas para derrubar e erguer paredes, mas erguer também paredes antirracistas, né? Erguer a isonomia, enfim, a igualdade de oportunidades. E ele surge como uma ideia de um quilombo acadêmico. Né? E como essa ideia de quilombo acadêmico, ele atende a pesquisa, que é o coração, ele atende os eventos, ele atende a preparação de alunos para a entrada no mestrado. Então, ele procura essa ideia também de preparação, de mostrar, porque nós sabemos que a densidade, muitas vezes, de um edital de dentro da Universidade Federal para a ocupação desses alunos negros é muito complicado, né? Exige língua estrangeira, exige uma formação diferenciada para conseguir acessar um mestrado, enfim, um doutorado e um pós-doutorado. E o núcleo ele procura quebrar isso com os seus representantes, né? Nós temos ali várias frentes, né? Nós temos ali, por exemplo, na parte da pesquisa, e quem coordena isso é o Dr. Ezequiel, juntamente com o Dr. Tânios, enfim, Bernardo, Bonifácio, Caio Lucas, que hoje está na Alemanha, né? Que é um colega nosso, um irmão nosso, que por muito tempo lutou conosco aqui, está lutando ainda, e hoje faz o seu intercâmbio na Alemanha, né? Então, são várias frentes, né? O núcleo já promoveu também um evento junto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, dentro do Salão de Atos da UFRGS, um evento trazendo várias frentes dos coletivos negros, enfim. Mas é importante ressaltar também que o núcleo, ele, apesar de ser um núcleo de pesquisa antirracismo, e nós sabemos bem as pautas, né? Ele é um movimento suprapartidário, né? E é importante nós falarmos isso e tensionarmos isso, porque nós temos que entender que o racismo ele ocupa todas as camadas da sociedade e todos os espaços da sociedade, nós temos também que ter esse entendimento por cima de saber separar, né, e dividir o racismo, claro que trazendo as pautas progressistas para dentro dessa ideia de combate, obviamente, né? Mas entendendo que é importante nós dividirmos isso, né? Porque por mais que nós tenhamos hoje, né? Nós tenhamos hoje essa proposta, né? Mais progressista, né? De um governo federal que favorece, e aí nós temos que nos posicionar, e é importante, nós temos que entender que o negro ainda toma 7-1, né? Uma 7-1 bonito.
Dizem, né? Entre direita e esquerda.
Isso, negros, né? isso. É. Essa fala do Celi é bem importante, né? Então, nós temos que entender justamente esse ponto, né? Até que ponto o negro consegue acessar? Qual é a base que nós temos econômica? E é importante falar de economia. Né? Eu sou da área tributária, né? Eu faço parte do grupo também, um grupo de estudos de regras de competências do direito tributário ali na UFRGS. Então, qual é o papel do negro nesse espaço econômico no Brasil? Né? É a população que mais paga imposto nesse país, né? através de produtos consumíveis, é a população negra. Né? Nós temos pesquisas já sobre isso. Então, é importante a gente entender isso, né? Para entender, voltando ao núcleo, né? Voltando ao núcleo, a tua pergunta, o questionamento, e para acessar o núcleo de pesquisa antirracismo, tá, gente? Eu peço que vocês entrem na página do arroba núcleo antirracismo UFRGS, tá? E ali vocês vão estar cientes, enfim, do que está acontecendo hoje no núcleo, né? Os editais de acesso, qualquer pessoa pode fazer parte do núcleo, qualquer pessoa. Uma pessoa não acadêmica pode fazer parte do núcleo de pesquisa, uma pessoa que não é do direito, pode fazer parte do núcleo de pesquisa antirracismo, porque nós buscamos justamente quebrar com essa barreira, né? Quebrar com a barreira de ser exclusivamente do direito, né? Então é isso.
Então, lembrando, né, que o núcleo nasce com o intuito de abraçar, né, de recepcionar todos os alunos, porque eu já falei aqui que é um ambiente... ele não é seletista, mas ele é eurocentrado, ele é branco, e por vezes muito cruel, né? E muitas das vezes os alunos que chegam na universidade, eles vêm de uma realidade muito carente e podem se sentir preteridos naquele momento. Então o núcleo nasce com esse propósito, de abrigar e de fazer com que todos se sintam acolhidos.
O Hugo falou uma coisa que é muito interessante, né? O núcleo surgiu em 2021, mas veja como o racismo é uma dinâmica que apaga o que o negro tem. A universidade já teve alguns movimentos, outros movimentos na universidade de autonomia, querendo trazer a autonomia do negro acadêmica. Por exemplo, o Negração. Nós já tivemos o Negração. Nós já tivemos o coletivo Dandara, né? Eu não fiz parte do Negração, eu era da Educação Física, mas eu lembro que o Negração fazia ações, né, para aquilombar, eu acredito que seja, né, a universidade, né, e promover o negro dentro da universidade. Então, vejam como o racismo ele apaga esses movimentos, né? Ele tenta apagar, na verdade, porque, claro, nós não esquecemos. Eu, enquanto admirador, enfim, estou ali e lembro disso, né? Eu mais um, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E claro, houveram outros movimentos, né? E pensar assim, mas o núcleo de pesquisa é o primeiro núcleo de pesquisa antirracismo. Eu gosto sempre de trazer o outro lado, né? Eu gosto de trazer a posição do advogado do diabo. O núcleo de pesquisa é o primeiro núcleo de pesquisa antirracismo do Brasil, não sei. E se houve outro e foi apagado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do primeiro. O primeiro, não, o primeirismo, né? O professor Lúcio Almeida falou muito isso aí. Do primeirismo, não, calma, tu não sabe. Realmente foi, o racismo ele nos apaga. E se teve um outro grupo na década de 70, durante a ditadura militar, que foi apagado? A Faculdade de Direito da URGS, ela foi fundada por homens negros. E isso foi trazido muito à tona recentemente. Então, quase ninguém sabe disso. Então, vejam a dinâmica, né? A Faculdade de Direito da URGS tem uma sala chamada Lupicínio Rodrigues, em homenagem ao Lupicínio Rodrigues. Porém, claro, não deixa de ser uma estrutura hegemonicamente branca, eurocêntrica e racista. É racista, sim, porque é hegemonicamente branca. É isso.
Isso que o Cauê traz é muito bacana, né? Porque lembra muito a questão, inclusive, de memória carnavalesca, né? Então, quem foram, né, os que vieram antes e que hoje a gente não tem registro, né, físico, enfim, para poder, de fato, dar o crédito, né? E sempre evidenciar essas iniciativas, como tu bem lembrasse, as iniciativas anteriores ao próprio núcleo. Cauê, muito obrigado pela tua presença aqui. Pra gente foi um papo enriquecedor e esperamos te encontrar mais vezes aqui nessa mesa pra gente continuar falando sobre o direito, continuar falando sobre essa luta antirracista e também sobre o nosso carnaval, né, que não deixa de ser um grande instrumento, né, de resistência, de luta antirracista da população negra aqui em Porto Alegre.
Muito obrigado, Ed, pelo convite. Muito obrigado, Luiz Augusto. Me veio à mente agora, eu sou geminiano, gente, então às vezes eu fico pensando em umas coisas. Me veio à mente um samba do Ney Lopes, que ele fala do direito, e usa termos de recursos e fim de petição dentro do samba. Eu ouço esse samba, não lembro o nome da música, mas é do Ney Lopes. Botem Ney Lopes direito no YouTube, acho que vocês vão achar. Obrigado pelo convite, né? Agradeço, muito importante essa pauta, enfim, trazer o carnaval, que é fundamental, é pedra fundamental para a nossa cultura e para a nossa vivência enquanto negro na sociedade.
Obrigado, Gugu.
O Muamba é uma produção da Rádio da Universidade. A equipe responsável pela produção do programa é formada por Everton Cardoso, Helena Catani, Luiz Augusto Gugu Lacerda e Mariana Sirena. Na técnica e na edição, Jefferson Gomes e Cleiton Lopes. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevão, bateria da Escola de Samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Praz, em 1998, para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse Spotify Muamba URGS ou Instagram muamba.urgs.
Ah, Muamba...
Adoro Muamba.
É os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da voz, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, Muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. as histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, em parceria com o Jornal da Universidade.